Você convidou alguém e não me avisou?
Eu não.
Cama.
Peraí, mas ela vai falar de quê?
Mesa.
Filme.
E trampo.
Muito trampo. Música é meu trabalho. Não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode.
Trabalhar junto. Tudo, ué. Bate-papo.
Sejam bem-vindos.
Oiê, aqui é Dani Rodrigues.
Salve, salve, Rashid na voz. Bem-vindos novamente ao Cama, Mesa e Trampo. E é o seguinte, a Dani e eu somos sócios na vida e no trabalho e toda semana nós estamos aqui nesse podcast trocando uma ideia com vocês.
Sim, sim. Inclusive, gente, é difícil demais pensar em temas semanalmente. Então, se você tiver sugestão, manda e-mail para camamesetrampo@gmail.com e manda também comentário sobre o episódio, porque a gente quer saber o que vocês estão achando.
O barato é louco e a gente tá sempre de olho ali nas sugestões de vocês no e-mail, certo? A gente só não fica citando todos os e-mails, todas as conversas aqui, pra gente ter mais tempo também pra debater sobre os temas em si. Mas continue mandando, porque esse feedback tá sendo muito importante pra gente. Elogio, crítica, sugestão, tema, história, qualquer coisa. Compartilha com nós, porque tá da hora. E receber esse carinho de vocês nesse projeto aqui nosso, que mora no nosso coração nesse momento, tá sendo um bagulho muito da hora mesmo, certo? E aproveita e segue nós aí nas redes sociais, @camamesetrampo.
No último episódio falamos sobre Síndrome do Impostor. O tema é denso, mas a gente levou o papo numa boa, porque era mais a gente contando nossas experiências mesmo. E eu curti muito, porque é aquele lance de quebrar a casca, né? As pessoas veem a gente sempre falando de trabalho, da correria, ou de coisas aleatórias, postando foto dos cachorrinhos, e não imagina todos os leões que a gente mata internamente todos os dias, né? Então eu achei muito legal poder quebrar isso.
Acho que foi um episódio que a gente conseguiu se aprofundar em várias questões, trocar uma ideia, falar um pouco da nossa vivência, das nossas experiências, lembrando, né, como a gente citou no episódio, não tem embasamento científico ali, a gente não estudou para falar aquilo ali, é muito baseado na nossa vivência e nas coisas que a gente foi descobrindo sobre essa tal de síndrome do impostor. E foi muito legal ver as pessoas mandando e-mail, falando sobre suas próprias experiências, dividindo com a gente algumas coisas ali muito interessantes, e gente falando que nem sequer conhecia esse conceito, né, esse nome, síndrome do impostor, e acabaram se identificando ali e correndo atrás para saber mais, né, sobre essas coisas que elas mesmas sentiam, e falaram também que se sentiram muito acolhidas aí nesse episódio. Pô, é legal demais isso, legal demais saber que o nosso podcast tem feito isso aí, ajudado, que seja abrir uma janelinha para as pessoas correrem atrás de mais informação, né? Muita gente dividiu experiências, mas a gente não vai ficar abrindo essas experiências aqui, né, contando esses detalhes dos e-mails aqui, né?
Então hoje é dia só de beijinhos, então eu quero deixar um abraço pro Danilo Bill, para Ravena e o Otávio Augusto, Carol Cruz e para o Anderson Alessandro.
Abraço também para o nosso parça Aleph, para o Everton Alan, para a Michele Costa, para o David Nogueira e para o Rodrigo Cidelino. Oi, aí, Rodrigo Cidelino, tô ligado que você assiste nós na Twitch lá toda semana, certo? E a namorada dele é a Daphne.
Continuem mandando e-mails, interajam com a gente nas redes sociais. É muito importante saber o que vocês estão achando, saber tudo, porque assim, gente, podcast, a gente tá aqui toda semana, de peito aberto, falando um monte de coisa, sobre um monte de assuntos, e a única forma de saber se tá rolando, se vocês estão ouvindo ou não, é vocês interagindo com a gente. Então, por favor, continuem.
É isso mesmo, pega aí sua cartolina, sua tesoura sem ponta, papel, caneta e anota o e-mail, camamesetrampo@gmail.com, e você segue nós nas redes sociais lá, certo? @camamesetrampo. E é o seguinte, hoje a gente vai falar de sonhos, vamos falar de sonhar. E aí, você já teve um sonho? Como diz aquele grande som daquele grande rapper chamado Rashid. Bom, o papo hoje é sonho, e se você acompanha a carreira do Rashid, você sabe que o Rashid manja de um sonho, né? Eu falo bastante sobre isso aí nas minhas músicas, e inclusive já cheguei a citar na primeira diz que falo bastante sobre isso, até deve ter gente que deve falar, pô, cara, fala tanto de sonho que deve viver dormindo. Mas eu acho que é uma questão importante e relevante de se trazer à tona, porque eu só estou aqui porque eu sonhei um dia. Porque eu tive esse desejo, esse impulso que era maior do que eu um dia na minha vida, E resolvi correr atrás disso, tá ligado? Então eu acho importante falar disso. E eu vivi várias experiências por aí e acabei pegando um pouquinho assim da visão de muitas pessoas sobre o que é essa coisa que a gente chama de sonho. É, desse desejo de ser algo, de ter algo, de se tornar algo, de alcançar algo algum dia, tá ligado? É, eu acho importantíssimo a gente debater isso aqui. E, pô, acho que vai ser mais uma dessas conversas aí que vocês vão gostar, tá bom? E eu quero abrir essa conversa perguntando o seguinte aqui. Todo mundo sonha? Será que todo mundo tem um sonho?
É aí que tá o X da questão. Porque a gente sempre conversa aqui e eu falo, gente, eu acho tão bonito quem tem um sonho, quem sabe desde criança o que quer pra sua vida e não sei o que lá. Eu nunca tive isso. E eu, agora, enquanto eu ouvi o Rashid, eu fiquei pensando que, de certa forma, tá conectado com o tema anterior de Síndrome do Impostor. Porque a gente que vem de periferia, que não tem pessoas fazendo coisas grandiosas, com a nossa cabecinha de criança, até tem, mas a gente não enxerga isso, né? Tipo, você não tem pessoas assim por perto, você não imagina que você pode sonhar. Então, tipo, eu nunca tive nada. Mas, de certa forma, eu já agia voltada para algo, porque eu sempre gostei muito de brincar de escritório, então eu montava aquela mesa, abria 1 milhão de cadernos, pote de caneta, não sei o que lá. O que, que é brincar de escritório? Não sei, gente. Abri um caderno, ficava escrevendo e achava que era isso. E aí, depois eu estudei administração, trabalhei em escritório, auditoria, e estou aqui administrando foco na missão e carreira de Rashid. Então, de certa forma, eu estava ali trabalhando num sonho? Pode ser que sim, eu só não sabia que era. E aí tem muitas coisas também que eu fui realizando ao longo da minha jornada e que aí eu falei... Se pá, isso era um sonho, sei lá, tipo, por exemplo, a gente foi para Paris e eu cheguei na frente do Louvre lá. Tipo, o Louvre foi meu papel de parede na minha adolescência, no meu computador. Mas eu nunca me imaginei naquele lugar, era um lugar que eu achava bonito, ponto. E aí, de repente, eu estava lá na frente e eu comecei a chorar. Do mesmo jeito da primeira vez que eu cheguei...
A Dani sempre chorando nos lugares,
sempre chora,
gente.
Nos lugares.
Ai, meu Deus.
Quando eu cheguei na Times Square a primeira vez, quando eu parei, que eu olhei pra aquela torre gigante, chorei que nem criança, de soluçar. E eu nem sei por que eu tava chorando, é porque eu conheci aquele lugar desde sempre.
Vira-lata.
Nos filmes. E aí, de repente, eu tava lá, num negócio que eu nem nunca me vi viajando pra fora do país. E eu tenho recebido cutucadas da vida em relação a esse negócio de sonho. Esses tempos atrás aconteceu uma parada, tipo, surgiu uma oportunidade extra Rashid, extra foco na missão, e aí alguns amigos com os quais eu conversei falaram, vai lá, Dani, sei lá, e seu sonho? Tipo, ah, meu sonho? Que sonho? Meu sonho é poder pagar minhas contas direitinho, poder viver feliz, estar aqui na minha vida, tipo, ter um filho, mas... Nunca pensei nisso assim, sabe? Hoje eu quero muito algumas coisas. Talvez isso seja um caminho para um sonho, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que às vezes tem uma pressão, assim, por sonhar, por ter um negócio maior que você ali, que você almeja. Eu acho isso muito bonito, mas eu nunca tive isso de verdade.
Interessante ouvir você falar que acha que tem uma pressão para que... você tem um sonho, assim, para que as pessoas tenham um sonho, porque eu já acho o contrário, eu já acho que hoje em dia existe uma, não sei se dá para dizer uma cultura, mas eu acho que existe um certo pensamento, uma linha de pensamento de esvaziamento da beleza do sonhar, vamos dizer assim, sabe, tipo... Ah, pô, o sonho é uma coisa, tá ligado? O sonho é pra quem. Sonho é pra quem tem tempo. Eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar pra pagar minhas contas, tá ligado? E uma das coisas que mais me marcou, né? Tem um episódio muito marcante na minha vida, que alguns anos atrás, durante essas palestras que eu vou dar em escola, às vezes e tal, visitar uma escola pra trocar ideia com os alunos, às vezes os professores me chamam. Não necessariamente para cantar, a maioria das vezes para falar mesmo. Fala, pô, Rashid, vem aqui, você é um exemplo pro pessoal da quebrada e tal. Vem aqui, conta a sua história para eles, né? Para que eles se permitam sonhar. E aí eu me lembro que uma vez eu fui numa escola lá no fundão da Zona Sul, não me lembro exatamente o bairro agora. E aí chegando lá, pô, a gente já teve que lidar com uma situação desconfortável na diretoria, assim, uma treta com um moleque, o pessoal, enfim, né, querendo chamar até a polícia pra ir lá resolver, a treta com o moleque dentro da escola, já ficou aquele climão assim, né? Nós, tipo, ali, sabe? Nós tava chegando ali, tipo assim, os representantes do rap pra trocar uma ideia com a molecada. A responsa já quintuplicou naquele momento, tá ligado? Porque, tipo, agora a mensagem que nós tava trazendo, ela vai ter que ser maior ainda. Primeiro pra prender a atenção desse pessoal e segundo pra deixar alguma coisa relevante aqui pra eles, né? E aí eu me lembro que determinado momento, assim, do comecinho dessa ideia, dessa espécie de palestra, eu perguntei quem tinha um sonho ali na frente daqueles 40, 50 alunos que pararam pra me ouvir, né? E eu perguntei quem tinha um sonho. E aí duas pessoas levantaram a mão. Duas pessoas, dois adolescentes levantaram a mão. E aí eu comecei a incentivar, né, perguntar o que que vocês estavam com vergonha. Eu sempre brinco, né, falo, se vocês estão com vergonha, imagina eu tenho que estar eu vou estar 10 vezes mais, porque vocês todos estão olhando pra mim, né. Fiquei ali cutucando pra ver se alguém falava alguma coisa. Perguntei quais eram os sonhos ali. Eu me lembro muito bem que tinha uma menina falou que tinha um sonho de ser dançarina. Assim, e tipo, e você viu que o pessoal começou a perguntar, mas como assim dançarina, os outros adolescentes, dançarina do quê? Tá ligado? Não, eu quero dançar balé e tal. Ela começou a dar umas ideias assim. E isso foi, eu fiquei com aquilo na mente, né? E o outro moleque, se eu não me engano, queria ser MC de funk. Queria ser MC de funk. Só que só os dois levantaram. E aí depois a gente ficou ali naquela conversa e tentando incentivar a molecada.
Mas qual a idade dessas crianças?
Não, eram adolescentes, tipo, ali entre 14 a 16 anos no máximo.
É que eu acho que essa pressão, ela vem um pouco depois também, porque parece que, tipo, se você não sabe pra onde você tá indo, tipo, eu acho que essa pressão vem depois, ao meu ver, mas eu entendi o que você tá falando.
É, eu não sei, na verdade o que eu tô falando é que, tipo, eu acho que eu vi aquilo como um episódio muito triste, na real.
Sim.
Porque, tipo, não tinha uma perspectiva de algo que aqueles adolescentes poderiam se tornar. Eu não acho nem que essa pressão venha, porque essa pressão não é sobre o sonho, essa pressão é sobre carreira.
Sim.
A pressão dos pais, é o que você vai ser quando crescer. Não é com o que você sonha, porque se você falar, eu quero ser astronauta, você vai se lascar, você vai tomar maior oreado do mundo, tá ligado?
Você está corretíssimo.
Agora, tipo, quando você pega uma criança ou um adolescente e ele não tem, ele e ela não tem uma perspectiva de algo que eles querem ser, aquilo me partiu o coração, de certa forma. E aí eu comecei a tentar plantar, replantar na cabeça das pessoas que sonhar não é um bagulho bobo, sabe? Sonhar não é um bagulho de quem não tem o que fazer. Sonhar não é, tipo assim, a pessoa que fica de perna pro ar o dia inteiro pensando que um dia vai chegar nas estrelas. Não é isso que é sonhar, tá ligado? A questão é, o Rashid, quando era mais novo, desde os 12 anos eu sonho em cantar rap. Eu colocava minhas roupas, chegava da escola, colocava um boné, colocava minhas roupas mais largas que tinha e ficava na frente do espelho segurando o pote de desodorante cantando os rap que tava tocando no rádio.
Mas você não acha que isso tem a ver com vocação também?
Não sei, porque vocação e talento, isso é muito vago. É muito vago. Porque parece que se eu acreditasse nisso, eu passaria a endossar um discurso de que o sonho é pra alguma pessoa específica ou especial.
Entendi.
E não é. É pra todo mundo, tá ligado? O bagulho é pra qualquer um e é pra todo mundo. O sonho não é necessariamente eu quero ser um artista, eu quero ser um jornalista. O sonho, ele é qualquer coisa. Desde eu quero ser o primeiro homem a plantar, cultivar uma árvore em Plutão, tá ligado? Até eu quero comprar uma casa pra minha mãe. É tipo, é uma vontade, é uma coisa que te dê um norte pra se dirigir conforme a sua vida vai passando.
Aí você chegou exatamente no que eu falei, que é tipo, hoje em dia eu visualizo coisas que talvez sejam sonhos, mas eu acho que esse sonho, por exemplo, o seu sonho, é uma energia, eu acho que tem um quê de especial, talvez seja porque eu não tenho isso, mas para você saber desde muito cedo qual é o seu sonho, tem a ver com uma luzinha acesa dentro de você que é diferente ali, porque tem a ver com tipo A música, eu sempre gostei muito de música. Eu, tipo, eu pegava e sentava na frente do computador. Eu tenho internet em casa desde muito cedo, porque meu pai trabalhava para uma família muito famosa, inclusive, que eu não vou citar aqui. E aí, tipo assim, a sócia da empresa
família
foi...
Família Marchiori?
Não. E aí a sócia lá foi se desfazer do computador do filho, porque ia trocar por um computador novo, porque eles são muito ricos até hoje. Famosos, e aí ela deu um computador pro meu pai, assim, então eu tenho um computador desde 97, o que é uma coisa, tipo, com 10 anos eu tinha um computador em casa.
Sim.
Windows 95, nada demais, sem internet, mas eu tenho computador desde cedo, então quando surgiu o Speed, a gente já colocou o Speed no computador de casa, então, tipo, eu ficava pesquisando música por horas, inclusive eu me achava muito especial, porque eu descobri o Yahoo Music na época. Que não era nada demais, mas que era, tipo, eu era gringo, então se eu ouvia as músicas antes delas estourarem aqui. Então, tipo, a Ciara eu comecei a ouvir e ela apareceu na MTV meses depois.
Olha o milianismo aí.
Olha as besteiras. Mas assim, então, tipo, eu tinha uma conexão com a música muito forte desde cedo. Mas como eu não tinha essa vocação, essa luzinha acesa dentro de mim, eu não via ela como uma possibilidade de carreira na minha vida. Ela só era alguma coisa que eu gostava muito, desde sempre. Então, eu sempre ouvi muita música, sempre conheci muita música, eu sempre me envolvi muito com as coisas que eu ouvia, de me aprofundar e não sei o que lá. E eu não sabia que eu estava trilhando meu caminho para chegar onde eu cheguei hoje. Já você, a sua conexão com a música ela é diferente, porque você, tipo, tinha a chaminha do artista. A chaminha do talento, sacou? Acho que tem muito a ver com isso, assim, também. Eu tô te ouvindo, a conversa vai até pra um lugar que a gente não tinha planejado, mas é muito bom isso, porque é justamente, tipo, agora tem coisas que você falou que já fez sentido pra coisas que eu acabei de falar, eu já mudei de opinião, e também me fez pensar sobre outras coisas.
Eu parto do ponto sempre que, assim, entre muitas aspas, dá para todo mundo fazer qualquer coisa. Agora vamos interpretar essa frase direito, né? Porque você pega só isso aí, a manchete. Rashid fala que dá para todo mundo fazer qualquer coisa. Agora vamos lá, vamos destrinchar isso. A partir do ponto que se a pessoa gostar daquilo, tiver a oportunidade. Eu tive muitas paixões, eu tive muitos sonhos quando eu era mais novo. Tive muitos sonhos. E eu me vejo tranquilamente, poderia ter seguido qualquer um deles. Tranquilamente, eu acho que minha vocação da vida e pá, como você estava falando, talvez essa coisa do estava escrito, do destino, que eu acredito também, pode ser até contraditório, mas eu também acredito nisso, mas talvez isso já estava ali tudo preparado para que eu estivesse aqui, que eu me tornasse o Rashid, entendeu? Mas quando eu digo que eu acho que dá pra todo mundo fazer qualquer coisa, com algumas observações, tipo, se é algo que você gosta muito, algo que você ama, algo que você é apaixonado, que você vai fazer com paixão, que você vai levantar todo dia pensando naquilo e vai fazer com prazer, não vai fazer com má vontade e tudo mais. Dois, se você conseguir, tiver oportunidades, né? Se você conseguir oportunidades, você conseguir oportunidades, não sei se é uma frase mais bem construída para isso, mas se você tiver a oportunidade de demonstrar que você tem a paixão, de que você pode praticar aquilo, que você é bom naquilo, você pode entregar um bom resultado se lhe permitirem fazer aquilo e tudo mais. E se você, e aí a partir disso, de você, é uma coisa que você gosta, tem paixão, e você tiver a oportunidade de mostrar que você tem paixão, que pode dar em alguma coisa, a partir disso, você dedicar o seu tempo todo para aquilo ali, tá ligado? Sua vida, aquilo se tornar a causa da sua vida, eu acho que eu poderia ter sido qualquer uma das outras coisas que eu sonhei ali. Lógico que é tudo um achismo, né? É tudo um achismo. Muitas coisas poderiam ter acontecido na minha vida e me desviado dos caminhos ali. Mas eu quis ser desenhista. Uma época, a Dani sabe bem, eu desenhava bem. É um talento que eu deixei morrer, infelizmente, porque tudo é músculo. E o fato de um talento dessa forma morrer, entre aspas, porque até hoje sou apaixonado por grafite, por desenho, por animação e tudo mais, mas o fato de um talento desse, como esse morrer, ele definha como se fosse um músculo, isso me prova o contrário também, que você pode deixar ele maior, mais robusto, sabe? Que você pode, praticando aquilo, indo atrás daquilo, você pode desenvolver aquele talento. Então, assim como ele morre, ele também pode nascer, sabe?
Total.
Então, é disso que eu tô falando, né? Nada de meritocracia, né? Só deixando bem claro. Mas é disso que eu tô falando. Eu tive um outro sonho também, que eu conversei poucas vezes com a Dani, que era o lance do biólogo marinho, né? Que eu falei.
Nossa, ele super fala disso.
É. Eu durante muito tempo, eu sonhava assim, tipo, nessa fase da vida ali, que eu já sonhava com rap, mas não sabia se podia dar alguma coisa. Na época, sucesso com rap era outras ideias, né, família? Já falei isso aqui várias vezes. Né? Era outras ideias. Nada de dinheiro na orelha no Instagram, era outras ideias, tipo. Nada de Rashid viajando pra Europa, pros Estados Unidos também, né? Era outra coisa. Eu também não sabia se ia conseguir ser desenhista, porque parecia menos provável até do que o rap, porque dos caras do rap ainda tinha vários exemplos, os caras veio tudo da quebrada, igual eu, tio. Agora o desenhista, não conhecia nenhum desenhista que saiu da quebrada que chegou em algum lugar. Com certeza tem vários, mas eu não conhecia com 11, 12 anos, né?
É, você, ainda mais que você morava na quebrada aqui, depois você foi pra Minas, você não tinha acesso à informação.
Não tinha acesso à informação, nada. Aí, o biólogo marinho, então, era o bagulho mais... Mas é porque a Dani sabe, eu sou apaixonado por animais, assim, eu sou apaixonado mesmo por natureza, eu piro mesmo, eu sou desses aí, tá ligado? E aí eu tenho um carinho especial por bichos do mar, por animais aquáticos, animais marinhos. Eu piro. A Dani não gosta de peixe, essas coisas. Eu adoro peixe.
Eu tenho medo, não é que eu não gosto.
Eu adoro peixe vivo, olhar assim. Eu vou num lugar que tem um aquário, eu fico pagando um pau pra aquele lugar assim, embora morra de dó.
Eu também, de longe.
Embora morra de dó, porque os bichos tá tudo preso ali num espacinho, eles poderiam estar num rio, no mar, na natureza selvagem. Esse é o Rashid. Mas aí eu tive uma professora de biologia que, infelizmente, ela me fez desanimar da biologia porque era muito chato estudar com ela. Me perdoem, gente, me perdoem, professores, mas ela era muito ruim de didática. Hoje eu sei o que é isso, é a didática. Ela era muito ruim de didática, zero carisma, zero simpatia pra trocar ideia. Era muito difícil, ela me fez desistir da biologia. Talvez vocês pudessem ter aí poder ter virado tipo um Richard Rasmussen, virar o Rashid, ser um cara desse aí que vai lá pra...
Sabe o que eu fazia, que eu gostava quando eu era novinha? Ah. Que eu quis, assim, por um período, dançar.
Tipo, bota fé.
Na época, gente, vamos lá, né? Passar vergonha nesse podcast é meu nome.
Vai.
Na época do axé estourado. Pra quem é da Zona Sul, tá ligado. Arena, Reggae Night,
botinha,
cenários.
Botinha da Lui Lui com aquela meia onduladinha assim, ó. As cores azul bebê e rosa. Rosa bebê também.
Claro, né, que eu tinha.
É isso aí que reinava nos axé.
Arena toda quarta-feira, das 8 à meia-noite, cabulando aula. Enfim. Aí teve uma época que eu quis bem isso aí, quis de verdade, assim, tipo, eu dançava toda metida, eu adorava. Eu pegava coreografia rápido, era toda. Mas também, aí em seguida, comecei a trabalhar e eu gostava de escritório. Gente, é muito isso, eu também fui muito conduzida pela vida, assim, tipo, eu gostava de escritório, eu fui embora. Tipo, eu tô gostando. Agora tem que fazer faculdade, eu gosto da faculdade.
Veio parar no rap, coitada.
Aí, algum dia, eu passei a gostar de batalha. Eu não gostava, tipo, eu não ouvia tanto rap, eu gostava de batalha. Fui parar no Santa Cruz caí na rinha. E cá estou aqui hoje, entendeu? Tipo, eu fui muito conduzida pela vida e fui deixando a vida me levar.
Então. Aí também entra uma outra questão, que é quando você não tem um objetivo ali, seja ele maior ou seja ele um objetivo menor, porque eu acho que tem isso também, né? Tem um sonho, o sonho maior da vida, mas tem vários sonhos que a gente vai perseguindo no dia a dia também. E quando você não tem isso, eu acho que a vida acaba te levando, é que nem a maré ali, né? Ela vai te levando pra onde tiver que levar, sabe? Eu falo muito isso pro pessoal quando eu vou dar conselhos sobre carreira. Ah, que conselho você tem para dar para um artista novo? Eu sempre falo isso, que o artista tenha em mente onde ele quer chegar, o que ele quer fazer, tente fazer um planejamento, colocar ali uns objetivos, umas metas para alcançar e saiba falar os nãos certos, né? Porque isso vai definir o caminho e vai mostrar que essa pessoa, em tese, pelo menos, está ali no controle do caminho dela. Ela está perseguindo o que ela quer. A partir do momento que a gente fica só fazendo as coisas que vão chegando ali, daqui a pouco, sem querer, a carreira faz uma curva. E aí, para você ter que voltar, fazer essa curva para o outro lado, fazer o retorno para tentar voltar para o seu caminho original, às vezes já fica muito mais difícil. Ainda mais dependendo da idade, dependendo do ânimo que você tá, dependendo do apoio, das oportunidades, de várias coisas da vida. A gente sabe que a vida não é justa, assim, né? A vida não é um negócio preto no branco, como se diz. A vida tem várias variantes, várias variantes. Muita coisa pode acontecer, né? Você pode sofrer um acidente, pode ter uma doença, pode ser uma coisa boa, você pode ter um filho, formar uma família, mas isso já muda a sua mentalidade, né? Então, eu acho que quando você tem os objetivos ali printados, né? Você sabe para onde ir, mesmo essas variantes, elas ainda vão girar em esse seu caminho, é o seu caminho. E o sonho, eu acho que ajuda muito nisso. Pelo menos fez isso para mim. Porque quando minha professora me fez desistir da biologia e eu percebi que o desenho também não era a minha alternativa de vida, e ficou o rap na minha frente, esse ficou sendo o meu objetivo maior, tudo na minha vida começou a girar em volta daquilo. Todos os meus caminhos, todos os meus passos me levavam na direção do rap. Mesmo não sabendo como eu conseguiria, o que eu poderia fazer, como que eu chegaria lá, se eu subiria num palco um dia. Quando eu morava lá em Minas e tal, eu sempre penso nisso, né? Quando você falou aí de estar em Paris, de estar na frente do Louvre e não sei o quê. E sempre que a gente chega num lugar desses, ou que eu vou fazer um show num lugar especial, ou, por exemplo, o show de lançamento do Tom Real com ingresso esgotado lá no Sesc Pinheiros, ou a gente vai fazer um show num festival foda e pá, sempre me passa pela cabeça o lance de que há 16 anos, 17 anos no máximo atrás, eu tava lá em Minas, na minha adolescência, sem muita perspectiva, andando numa estrada de terra, recolhendo lenha pra gente poder cozinhar em casa e pensando se um dia eu subiria num palco de verdade, tá ligado? Pensando se um dia eu teria condições, conseguiria participar de uma batalha com equipamentos de som de verdade, o microfone, caixa de som, plateia e tudo mais. Essa era a perspectiva, mas tudo que eu fazia era voltado para aquilo. Então, meus cadernos eram cheios de letra, eu tentando escrever mesmo sem saber se um dia eu ia conseguir gravar. Eu sempre pensando em como, né, como melhorar e como que eu poderia me tornar um artista e os artistas que eu gosto, meus ídolos da música, o que, que eles indicam, o livro que eles indicavam eu pegava pra ler, o disco que eles indicavam eu pegava pra ouvir. Todos os meus caminhos se direcionaram para o rap a partir daquele momento.
Eu acho que a beleza do sonho tá exatamente aí, porque a partir do momento que você sabe o que você quer, você sabe exatamente para onde você quer caminhar, principalmente quando isso acontece quando você é novinho, isso te afasta das tentações que tem ali à sua volta. Se você, por exemplo, quer ser um atleta, quer ser jogador de futebol, quer nadar, ser ginasta, qualquer coisa, você sabe que numa vida de atleta não cabe noitadas, bebidas, drogas e etc. Então isso te afasta dessas coisas desde o começo. E a gente que vem de periferia, são muitas as tentações. Aqui eu tô falando da normal, que tem para todo mundo. A gente que é de quebrada, a gente sabe que tem tentações extras a isso aí. Então, tipo, você ter um foco, ter um objetivo te afasta de tudo isso, né? Eu acho isso muito bonito. E aí, isso daí independe se você tem muita grana, se você não tem, se tem um monte de gente te falando sonho ou não tem. Tipo, simplesmente você sabe que você quer muito uma coisa, aquele desejo te faz se movimentar para aquilo e te afasta de tudo que vai te afastar do teu sonho, né?
Acho que um próximo tópico aqui para essa conversa é a frase muito simbólica do Ed Rock, né? O viver entre o sonho e a merda da sobrevivência. Porque a gente fica aqui, né, se questionando. E aí, todo mundo sonha? Todo mundo é obrigado? Existe pressão para que se sonhe e existe pressão para que não se sonhe na vida também. Mas agora, em vez de todo mundo sonhar é para todo mundo? Eu, como falei lá no começo, eu acho que sim. Mas eu também sei que a vida também não é muito simples.
Acho que também esse negócio da pressão do não sonhar, dos nossos pais, por exemplo, tem muito a ver com, tipo, com perspectiva. Porque eu lembro que quando eu cheguei em casa e falei que eu queria fazer faculdade, foi um caos do não fazer. Tipo, não foi o, vamos, vai embora. Foi tipo, não, porque, mano, como é que a gente vai pagar 4 anos de faculdade? E a gente, tipo, não tinha pra onde, não tinha nada, a gente pagou. E assim, não é porque meus pais não achavam que eu conseguiria, não era porque eles... É só porque, tipo assim, gente, a gente não conhece ninguém que fez faculdade de antes de tirar essa ideia. Então acho que também a pressão do sonho, a pressão do não sonho tem a ver com isso, né?
Com certeza, da falta de modelos ali, de exemplos por perto, eu não tenho dúvida.
Porque seu pai quer te impedir da frustração, de certa
Exato.
Forma.
Exato, e aí de certa forma a vida deles, dos nossos pais, tios, primos, seguiu o rumo normal, assim, né? O rumo usual das coisas, né? Ah, você estuda, aí você sai da escola, aí você arruma um trabalho, você trabalha muito, aí você casa, aí você tem seus filhos, passa a vida trabalhando muito, cuidando dos seus filhos para que eles possam também estudar, trabalhar muito e ter seus próprios filhos. É um ciclo sem fim. E existe alguma coisa errada nisso? Nenhuma coisa errada, se a sua vontade é essa, tá ligado? Não existe nenhuma coisa errada, assim como não existe nenhuma coisa errada em sonhar. E é isso que tá, aí que tá o negócio, é a legalização do sonho. Eu tô aqui defendendo a legalização do sonho. É isso que eu tento plantar na cabeça da molecada por aí, que dá pra sonhar com as coisas, e a gente tem que mostrar para os nossos pais e as pessoas que são as primeiras pessoas a ficarem mais preocupadas com a gente e que às vezes vão brigar justamente para não vai para esse caminho porque não vai dinheiro. Era o que eu mais ouvia quando eu comecei a fazer rap. Mas o rap não dá dinheiro, esse negócio de rap dá dinheiro, meu filho. É como se eu estivesse ligando para dinheiro naquela época. Mas eu também não podia sair para eles e falar, eu não tô ligando para dinheiro, porque senão eu só ia comprar uma briga dentro de casa. Então eu tinha que tentar provar, né? Era fazer parte do meu papel convencê-los de que eu estava entrando em alguma coisa séria. E aí tem que ter a sensibilidade de todos os lados. E também, eu acho que isso também é o sonho versus a sobrevivência. Isso é você sobreviver com o seu sonho. Você mostrar para as pessoas ali que podem discordar de você e tal, que você está fazendo uma coisa séria, que você está buscando um caminho sério. Você não está aqui pelo oba-oba. Não, não estou entrando, não quero fazer faculdade para ficar na porta do bar, né? Tem a mítica aí. Eu não quero entrar no rap para virar vagabundo, para não fazer nada, porque aqui é maloqueiro, aqui é não sei o quê, aqui é rua. Não, aqui é tudo isso, mas aqui é trabalhador, mano. O bagulho aqui é sério. Eu tô fazendo meu rap, entendeu? A gente tá construindo um bagulho. Eu quero construir um bagulho sério com o meu rap. Só que eu não tinha como chegar e falar isso pra minha avó, pra minha mãe, pro meu pai, pros meus tios. Eu tinha que provar pra eles, dia após dia, que aquilo que eu tava fazendo era muito sério, era trabalho.
É, você tem que se levar a sério para que as pessoas te levem a sério, né? Acho que também tem muito isso. Essa mística do artista que fica o dia inteiro deitado e fumando cigarro, esperando a inspiração chegar, só funciona em filme, gente. Na vida real não é assim.
Pode ter até alguém aí no mundo real que viva desse jeito aí, mas pelo menos perto de nós nem passou essa realidade aí.
Pois é, e aí eu acho que isso também é assim que você também vai convencer as pessoas à sua volta que o seu sonho não é um sonho hipotético, sei lá se essa palavra existe, mas é que tipo, que é alguma coisa...
Não é uma fantasia, né?
É, não, é tipo, é uma coisa tangível, uma coisa que você realmente acredita, que você está trabalhando e você está se movimentando para aquilo. Mesmo que, você, tipo, você quer ser pintor, aí você está lá pintando em casa, fazendo várias telas, sua família te julgando, falando, você está aí desenhando enquanto a vida está passando, você não está fazendo dinheiro. Mas, assim, você está, tipo, exercitando seu talento para você ficar cada vez melhor e conseguir, em algum momento, ganhar dinheiro com a sua arte. Então, assim, você tem que mostrar para as pessoas que você também está se dedicando a isso. Para as pessoas à sua volta, e é porque você tem que provar algo para as pessoas? Não, gente. Aí a gente volta lá no outro tema, que é de influenciar as pessoas à sua volta. Você não quer que as pessoas pensem que você está inventando, que você tem um sonho só para você poder ficar de boa. Só para você não ajudar na conta de luz. Não, elas têm que entender que você está se movimentando para que seu sonho se realize, para que você possa fazer as coisas acontecerem. E outra coisa que eu queria falar também, eu estava aqui ouvindo todo o papo, conversando. Eu não quero que as pessoas pensem que eu sou a cética, que acho que não, sonho é grande coisa. Não é nada disso, é porque, assim, realmente, tipo, eu fui lá, eu fui a primeira ali dos meus primos a fazer faculdade. Não tinha ninguém falando de faculdade. Meus pais nunca sentaram comigo e perguntaram se eu queria fazer faculdade. É porque meus pais não acham isso importante? Não, é porque era muito longe da nossa realidade, gente. Então, tipo, não... Mas eu, em algum momento, me movimentei e fiz. E foi isso que eu fui fazendo na minha vida toda. Então, assim, eu nunca tive... Nossa, tenho aqui um objetivo maior da minha vida, né? Que eu simplesmente estacionei. Tipo, não. Eu fui lá... Desde terminei a escola no final do ano, no início do ano seguinte comecei a trabalhar. Fui trabalhando desde então, estava trabalhando há um ano e pouco, entrei na faculdade. Aí na faculdade fui conseguindo empregos melhores, tive bons empregos, assim, tipo, só trabalhei multinacional, ganhava bem, nananã. Quando eu saí de lá, eu saí para trabalhar com rap, mas eu me dediquei e fiz o rap virar um bagulho grande na minha vida. Não tô falando de mercado, tô falando de se tornar um negócio grande na minha vida. Passou a realizar meus sonhos. Foi tipo que eu nem sabia que eu tinha. Foi por causa do rap que eu entrei no avião a primeira vez pra ir no show do Rashid em Curitiba. Foi por causa do rap que eu fui parar nos Estados Unidos e depois na Europa e descobri que eu amo viajar e que eu quero fazer isso muitas vezes pro resto da minha vida. Foi por causa do rap que eu cheguei lá na Times Square, no Museu do Louvre, na frente da Torre Eiffel, e chorei igual criança e me emocionei em Barcelona, porque eu falei, caraca, o país que eu moro tem 500 e poucos anos, eu tô numa cidade que tem 4 mil anos, e isso, toda vez que eu penso nisso, até hoje, explode minha cabeça, eu quero ir pra Barcelona muitas vezes, encostar naqueles prédios de 4 mil anos, porque é um negócio muito mágico pra mim. Então, assim... Às vezes você também vai descobrindo seus sonhos no meio do caminho. Eu não pensava em casar, eu achei que eu ia ser uma pessoa que eu ia trabalhar pra caralho, tipo, ter o meu apartamento, meu carro e minha vida. E aí eu me apaixonei, casei, estou aqui, eu amo minha vida e agora eu quero ter filhos e quero prosperar na minha vida dentro do meu relacionamento. Então, assim, você também não é que...
Isso é um sonho.
É um sonho. Mas, assim, tudo isso foi acontecendo na minha vida e eu fui descobrindo meus sonhos com o passar do tempo. Então, assim, se você hoje não sabe, eu tenho 20 anos e ainda não sei o que eu quero da minha vida, não é que você tá errado. Vai fazendo o que você acha que você tem que fazer, o que você sentir vontade de fazer. Vai se descobrindo e seus sonhos vão aparecendo no seu caminho. E você vai realizando e depois que realizar, você fala, caramba, era um sonho. Como quando eu cheguei na frente do Louvre. E vida que segue, né?
Exato, exato. Eu acho que o lance tem um quê de provar para as pessoas, sim, sempre tem, porque a vida é essa, né? Essa é a vida, essa é a dualidade da vida. Você não tá fazendo nada para provar nada para ninguém, mas ao mesmo tempo você tá fazendo tudo para provar tudo para todo mundo, entendeu? A vida é assim, né? Então você tem que provar ali para seus familiares, tipo, que você tá fazendo um bagulho sério, que você tá caçando, tipo assim, seu caminho na vida, entendeu? É um caminho de transformação, é um caminho de encontro consigo mesmo, assim, e é isso, é maior do que você a parada, o impulso ali, seja ele o artístico, seja ele esportivo, seja ele o caminho que for, jornalístico, para qualquer lado que vá, entendeu? Espacial, ou que seja um sonho desse, de tipo assim, não, eu quero ter, eu quero comprar casa para minha mãe quando eu tiver até tantos anos, eu quero ter a minha casa, a minha família, meu... É isso, também é sonho, é uma vontade. Acho que A gente tem que tirar do nosso caminho essa coisa do que o sonho é um barato idiota, um bagulho bobo, um bagulho tão ingênuo, né, que chega a ser uma coisa tipo assim, uma coisa lúdica, uma fantasia. Não, mano, o sonho é algo que você mira e vai atrás daquilo. Tipo, eu tenho esse objetivo e vou atrás disso aí.
Eu acho também importante que, assim, a gente incentive as nossas crianças a sonhar, porque eu acho também que tá muito ligado à raça, à situação financeira, à classe social e tudo isso. Então, eu acho que mais do que nunca é importante que a gente também incentive as crianças perto da gente a sonhar. Um, porque é uma coisa bonita para ela levar para a vida. Dois, porque vai afastar ela de coisas ruins que possam atrapalhar o caminho dela. E três, porque incentiva mesmo, porque às vezes o sonho também não é porque a pessoa não sonha, mas a pessoa não se deixa entregar para um sonho, para algo que ela tem na cabeça dela, pelo medo da frustração, né?
Eu acho que tem algumas místicas aí que tem que ser quebradas em volta disso, né? Tipo assim, não tem idade para sonhar, entendeu? Às vezes você vê nossos pais e tal, assim, às vezes eu converso com a minha avó e tal, ela fala, ah, eu tinha o sonho de tal, não sei o quê. Não, a senhora tá aqui, tá viva ainda, tá firmona ainda, não tem idade pra sonhar, tem que correr atrás, assim, se dá pra correr, vamos fazer o que dá pra fazer. É, inclusive, é um modo de viver melhor, viver por algo, né? E entender também que você correr atrás do seu sonho, mas ao mesmo tempo você tem que correr atrás do seu bife, né? Você tem que trampar, não tem nada de indigno, não tem nada de vergonhoso, e não quer dizer que não vai dar certo porque você tem que trampar. Não, é normal, é isso aí mesmo. Todo mundo tem que trampar, todo mundo tem que fazer dinheiro porque as contas continuam chegando. As contas, não, ninguém vai lá na companhia de energia elétrica e fala, não manda conta pra ele esse mês não, que ele tá sonhando, certo? Logo mais aí ele vai correr atrás dos objetivos dele aí. Não, as contas vão chegar. Então não tem nada de errado, você tem que fazer você tem que trampar fora, às vezes em alguma coisa que você não gosta, enquanto você corre atrás do seu sonho em outros momentos, mesmo que seja à noite, quando você chega do trampo ou no final de semana. Não esquenta a cabeça. Veja esse período que você tá trabalhando fora como um investimento também, você tá investindo no seu sonho, porque se você se mantém vivo, logo você está investindo no seu objetivo maior de vida.
Tem uma outra coisa legal que você sempre fala também, que eu acho que ficou faltando aqui no nosso podcast, que é o de você investir no seu sonho, investir em quem você quer ser, né? Acho que você já até citou em um outro episódio, mas se puder, reforce, por favor, porque eu acho que tem tudo a ver com o tema.
Sim, acho que vale a pena citar o lance de, investir em você seriamente, mas investir em você não só naquela coisa que te dá prazer e te diverte, isso é importante também, mas no sentido de investir na pessoa que você quer se tornar, dedicar horas do seu dia para investindo o seu tempo na pessoa que você quer se tornar. Eu queria me tornar um artista, eu queria me tornar um músico, eu queria me tornar um cara que faz rap, que é conhecido por isso, que é reconhecido por ter letras boas, por ter um discurso. Então, como eu invisto meu tempo em mim, na pessoa que eu quero ser? Eu leio livros que tem a ver com os temas que eu falo, eu me informo sobre as coisas que eu quero falar, ou que eu em algum momento vou ter que falar também, porque também tem isso. Eu estou num lugar hoje em que as pessoas vão perguntar coisas pra mim, e eu sei disso, então eu tenho que estar informado desse tipo de coisa, desse tipo de assunto, principalmente do que condiz a nossa história, ancestralidade, tudo mais. Eu tenho que ler esse tipo de coisa, porque eu falo isso nas músicas, então as pessoas vão querer saber mais. Então eu invisto meu tempo lendo sobre isso, eu invisto meu tempo escrevendo e escrevendo, sejam textos ou rimas, entendeu? Para melhorar minha escrita, melhorar minha fala, melhorar meu vocabulário. Eu exercito meu corpo porque eu acredito que isso faz bem pro meu cérebro, e se faz bem pro meu cérebro, faz bem pra minha arte. Então é isso, basicamente, essa rotina, e até a alimentação entra nessa ciranda também. Tipo, você vê que tudo gira em volta do bem maior, vamos colocar assim, que é o meu sonho, que é o meu objetivo, que é a minha meta de vida, que hoje em dia, graças a Deus e graças aos fãs e ao rap e às pessoas iluminadas que eu tenho no meu caminho, inclusive você, Daniela, Hoje em dia, essa é a minha realidade. Hoje em dia, é isso que eu sou, é esse cara que eu sou. Mas não significa que eu tenho que parar de investir em mim, porque eu continuo querendo crescer, né? Agora eu tenho sonhos maiores, eu tenho sonhos mais complicados ainda e eu estou perseguindo eles.
É isso, e assim acabamos o nosso Cama, Mesa e Trampo sobre sonhos. Espero que vocês tenham curtido, que vocês reflitam sobre isso. E contem pra gente o que vocês acharam, mandem e-mail, sigam a gente nas redes sociais. Queremos saber o que vocês acharam. camamesetrampo@gmail.com, @camamesetrampo. E agora, Rashid, qual que é a sua dica da semana?
A minha dica da semana combina com o que eu acabei de falar aí, pelo menos na minha visão, né? Que é o livro do Emicida, pô, dos 10 anos da mixtape, pra quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe. Tem que tomar ar pra falar, tem que tomar fôlego pra falar esse nome. Eu acho que combina muito com esse tema, porque é um livro muito inspirador, porque tem vários textos de várias pessoas e vários textos que tem essa energia de inspiração, energia de gente que estava correndo atrás na época que a mixtape saiu, que foi ali em 2009, e muitas das músicas da mixtape falam sobre correr atrás dos sonhos e dos desejos e das metas e tal. Então acho que vale muito a pena, com certeza. Eu li esse livro, tem texto meu lá, tem texto da Dani lá, inclusive.
Sim.
É uma antologia, né? E quando eu terminei de ler, eu estava muito inspirado com as histórias que eu vi ali. Então fica aí minha indicação.
A minha dica de hoje é o podcast Angu de Grilo, que é da Flávia Oliveira e da Isabela Reis. Elas são mãe e filhas, e aí elas fazem esse podcast junto. A Flávia é comentarista na Globo News, e a Isabela é jornalista também, e elas falam de vários temas interessantes. É muito, muito informativo, e eu ouço eles saem na frente com algumas informações, notícias importantes, assim, que eu acho que é importante a gente estar ciente. Então fica a dica, ouçam elas são ótimas, também sigam elas nas redes sociais, que o conteúdo delas duas é maravilhoso.
Demorou, meu pessoal, então é isso, não esquece, né, abre lá sua plataforma digital favorita e dá o play no Rashid também, que você vai estar fortalecendo demais, e inclusive passa na nossa loja foconamissão.com.br e fortalece se puder, certo? Compra aquele produtinho, aquela camiseta, aquela blusa de moletom, aquele livro, aquele caderno que você quiser, se puder, certo? Muito obrigado.
Beijo, até quarta-feira que vem. Boa semana pra vocês.
Boa semana, meu povo. É nóis. Mm-hmm.